Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. Salmo 51. Esta é a segunda parte do nosso estudo neste Salmo. Chamo sua atenção para este Salmo hoje à noite para pensarmos sobre oração de arrependimento. Salmo 51. Ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natan veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, mas rejeitarás um coração humilde, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Esta é a palavra do Senhor. Semana passada vimos o que está por trás do perdão que Davi recebeu de Deus por causa do seu horrível pecado contra Batseba, Urias e todos os demais, inclusive, principalmente, seu pecado contra o próprio Deus, como o próprio Davi aqui reconhece. Semana passada nós vimos apenas a realidade objetiva de como Davi foi perdoado por seu pecado e justificado na presença de Deus, ou seja, nosso perdão é possível por causa da morte de Jesus Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, de 25 a 26. A ira de Deus por causa do pecado não cai sobre os que creem na obra de Jesus, cai sobre o próprio Cristo. Foi sobre isso que nós pensamos. E nós nos detivemos apenas no cabeçalho do Salmo 51, à luz do contexto histórico e da história da salvação. Mas tem uma coisa, o Salmo 51, ele descreve a realidade subjetiva do pecado de Davi, ou seja, o Salmo 51 descreve para nós o que Davi sentiu e o que Davi pensou por causa do seu pecado. O Salmo 51 é o retrato do que Davi sentiu e pensou quando Davi correu para se apropriar da misericórdia de Deus. O que nós temos aqui, portanto, é uma descrição da forma como eu e você, crentes, também devemos nos sentir e pensar quando nós pecamos contra Deus e contra o próximo. Porque, na verdade, gente, é isso que os salmos nos ensinam. Os salmos nos ensinam sobre como devem ser nossas emoções. Vivemos numa época tão dirigida pelas emoções, mas de uma forma tão descontrolada. Os salmos ensinam como nós devemos ou podemos nos sentir diante das mais variadas circunstâncias. Você encontra nos salmos de tudo, desde alegria, tristeza, ódio, ira contra o pecado, paz, descanso, aflição, ou seja, olhar para os salmos é descobrir como cada um dos filhos de Deus deve sentir e pensar diante dos fatos da vida. Seria um excelente exercício se você gastasse um momento de cada dia da sua vida lendo os salmos, meditando nos salmos e buscando uma direção, um guia para suas emoções. Os salmos nos ensinam sobre isso. E este salmo em particular nos ensina o que Davi sentiu e o que Davi pensou diante do pecado. Como é que nós devemos buscar a graça e o perdão de Deus disponíveis para nós em Jesus Cristo? Como é que eu e você podemos buscar a cura para a nossa culpa, como nós vimos semana passada? Nós aprendemos aqui no Salmo 51 sobre a apropriação diária do perdão de Deus. Como eu e você, por causa do que Cristo fez por nós, podemos diariamente nos apropriar do perdão de Deus. Mas antes de vermos isso, a gente tem que tomar consciência de que Jesus, de uma vez por todas, através da sua vida perfeita e sem pecados, através da sua morte substitutiva no lugar do pecador, através da sua ressurreição vitoriosa, Jesus, quando nós dizemos a obra de Jesus envolve isso, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e viveu sem pecado, morreu como propiciação no lugar do pecador, foi sepultado, mas ressuscitou vitorioso. Essa é a obra de Jesus. E essa obra comprou o nosso perdão. Essa obra forneceu nossa justiça. Não há como adicionar qualquer coisa a essa compra, a essa provisão do Senhor. Nós recebemos o perdão e a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. No entanto, em vista da santidade de Deus e do mal do pecado, é requerido de nós, pecadores, que nós nos apropriemos pela fé daquilo que Cristo comprou, o perdão. É necessário que nós não apenas nos apropriemos pela fé do perdão comprado, nós também devemos aplicar a nós mesmos, pela oração e pela confissão diária dos nossos pecados, o que Jesus forneceu para os salvos, isto é, justificação. Então, dia a dia, nós nos apropriamos pela fé do perdão, dia a dia, nós em oração e confissão diária, nós recebemos esse caminho para a justificação. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Eu não sei se você já se deu conta disso, lendo a oração do Senhor em Mateus 6, versos 11 e 12, mas ele diz algo interessante, leia aí na sua Bíblia, Mateus 6, versos 11 e 12, Jesus ensina-nos a orar assim: dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você percebeu? Jesus está dizendo que diariamente nós precisamos de pão e de perdão. De uma forma ainda mais clara, Jesus está dizendo que da mesma forma que nós precisamos de pão todos os dias, de comida todos os dias, nós precisamos também diariamente do perdão do Senhor, de graça que perdoa. É por isso que Jesus nos ensina a orar diariamente pedindo pão, a orar diariamente pedindo perdão. Jesus nos ensina isso. E foi por isso que Davi pôde orar como ele orou no Salmo 51, versos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa de Jesus. Nós podemos colocar Jesus aqui porque Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. E nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Davi se apropria do perdão de Deus pela fé na graça futura de Deus, como nós vimos semana passada em Romanos 3. Por causa da tua grande compaixão, continua Davi, apaga as manchas da minha rebeldia, apaga as minhas transgressões. Transgressão fala de rebeldia contra alguém. Transgredir é você invadir uma propriedade que não é sua, é você ir além do limite imposto a você. Você não tem direito, você não pode, não é seu, não te é devido, você transgride. Você se rebela contra os limites e vai além por sua própria conta. Foi isso que nós fizemos desde Adão e Eva. Cruzamos os limites. Comerás de todos os frutos das árvores dos jardins, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, não transgrida esse limite. Não traspasse esse limite. Mas nós nos rebelamos. Por isso Davi diz, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, como diz a nova versão transformadora. Falando ou descrevendo para nós, numa linguagem mais contemporânea, o significado de transgredir. Nós somos um povo marcado pela rebeldia. E Davi pede perdão por causa da compaixão de Deus, baseado nela. E ele diz também no verso 2, lava-me de toda a minha culpa, minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Nós vamos estudar a respeito da apropriação diária do perdão para o pecado, por causa da obra de Jesus. Começaremos isso hoje, e Deus permitindo, domingo de manhã a gente conclui. Mas deixe-me primeiro trazer duas palavras de aplicação, baseando-nos na história que nós conhecemos e estudamos semana passada sobre o pecado de Davi com Batseba. O Salmo 51, a história por trás do Salmo 51 é de um homem que pecou, se arrepende e busca o perdão de Deus. Mas eu quero dar um passo atrás e quero pensar com vocês sobre, rapidinho, como é que nós podemos evitar a queda no pecado? Isso é importante. Nós sabemos, conforme Tiago disse, Tiago 1, versos 14 e 15, a gente sabe que a tentação ela vem dos nossos próprios desejos. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem não são as pessoas que nos tentam, não é o sistema que nos faz fazer as coisas erradas. Eu escuto pessoas dizendo isso o tempo todo. Também no meio em que nós vivemos, todo mundo faz, se a gente não fizer, nosso maior inimigo não é o sistema, não é a circunstância, não é o país, não é o governo, não é o diabo. O nosso maior problema é o nosso coração. Os desejos do nosso coração. E Tiago nos diz que a tentação vem desses desejos. Desejos que nos seduzem, desejos que nos arrastam. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele viu Batseba, ele se deteve com os olhos onde não devia, por um tempo muito além do que lhe seria permitido. Ele pergunta sobre aquela mulher, contam-lhe que era uma mulher casada com um dos seus melhores soldados, e ainda assim ele transgride. Ele transgride porque ele é iníquo. Ele ultrapassa os limites que lhe era devido porque o coração dele é perverso. E ele deixou os seus desejos pecaminosos seduzirem e arrastarem ele. E esses desejos deram à luz o pecado. Então, diante disso, duas coisas que nós devemos sempre fazer para evitar cair no pecado. Primeiro, Jesus mesmo nos ensina a orar, dizendo, olha, Pai, livra-nos da tentação, livra-nos do mal, livra-nos da queda, porque se Deus não intervir, nós não conseguiremos. Mas, sabendo disso, duas coisas. Primeiro, não dê ocasião para o seu pecado. Porque, veja só, quando a tentação do meu e do seu coração se encontra com uma ocasião ideal, as chances de cairmos são enormes. Foi o que aconteceu com Davi. O coração propenso ao pecado, na ocasião ideal para o pecado. O rei não deveria estar em casa, o rei deveria estar na guerra. O rei não deveria estar à toa naquela hora, o rei deveria estar batalhando, o rei não deveria estar olhando onde olhou, mas o rei não só olhou, como manteve seu olhar fixo e foi atrás do desejo de seu coração. Davi deu muito mais do que ocasião para o pecado. Davi cavou esse pecado com as próprias mãos. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender para não pecar e não cair é: não dê ocasião para o pecado. Fuja do pecado. Fuja das circunstâncias que te colocam em situações vulneráveis. Fuja de lugares que tentam você a cair. Evite ouvir músicas que seduzem você de alguma maneira. Evitem circunstâncias que vão colocar você face a face com a tentação. Porque, meu amigo, meu irmão, você, ou mesmo eu, com as tentações latentes do coração, face a face com a tentação na ocasião ideal, se não for a graça de Deus, é queda na certa. E quem vive escravo das tentações sabe muito bem do que eu estou dizendo. Evite momentos, evite lugares, evite circunstâncias, evite companhias, evite a ocasião para o pecado. Primeira coisa. Segunda coisa. Combata as promessas do pecado com as promessas de Deus. O pecado faz promessas. O pecado faz promessas. E nós pecamos porque as promessas do pecado são sedutoras o bastante para nos convencer a pecar. Só que a gente se esquece, toda hora e de novo, que as promessas do pecado são sempre mentirosas ou, se verdadeiras, duram por pouco tempo, viciando-nos e matando-nos. Então o pecado te promete que se você fizer isso ou aquilo, você vai se sentir melhor. Mais feliz. O pecado promete que se você fizer isso ou aquilo, você vai resolver a ansiedade do seu coração. É provável que Davi estivesse enfrentando um momento de grande crise e ansiedade, afinal suas tropas estavam no campo de batalha. E é bem provável que Davi tenha buscado saciar a ansiedade do coração com a promessa do pecado sexual. Então, para nós vencermos o poder do pecado sobre os nossos desejos, a gente tem que fugir do pecado, não dando ocasião ao pecado. Mas não basta isso. Nós temos que nutrir o coração da gente com as promessas verdadeiras da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses sobre as coisas nas quais devemos pensar, coisas que são puras, justas, verdadeiras, de boa fama, que existe virtude, nessas coisas, a gente coloca a mente da gente. Eu já contei a história para vocês de Jerônimo, que traduziu a Bíblia para a Vulgata, a Bíblia, que ficou conhecida como Vulgata, traduziu a Bíblia para o latim. Ele começou e traduziu primeiro o grego, Novo Testamento, para o latim, e ele vivia lutando com tentações que ele tinha no coração, fantasias que ele nutria com as freiras que andava com ele, diz os biógrafos dele. E ele pensou, como eu vou ocupar minha mente com aquilo que vai me dar forças para não cair no pecado sexual? Aí ele começou a estudar hebraico. E aprendeu hebraico e traduziu o Antigo Testamento para o latim. Por quê? Porque Jerônimo entendia que ele tinha que encher a mente e o coração com o que é puro, nobre, cheio de virtude, verdadeiro, com promessas da palavra de Deus. Do contrário, ele cairia no pecado. Então nós aprendemos com Davi que o grande culpado pelo pecado dele de fato, como ele mesmo admite no Salmo 51, o grande culpado foi ele. A iniquidade do coração dele fez ele transgredir contra Deus. Por quê? Porque ele deu ocasião e porque ele não combateu as promessas do pecado com as promessas de Deus. Outra coisa que a gente tem que aprender. Quando a gente pecar, e nós vamos pecar, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Quando nós pecarmos, não podemos fazer como Davi. O que Davi fez a priori? Davi tentou tampar um pecado com outros pecados. Ele tentou tampar seu adultério, que tinha gerado um filho, que Batseba agora esperava. Davi tentou cobrir esse pecado, usando de mais abuso de autoridade, trazendo Urias do campo de batalha. Fazendo Urias ir para casa e Urias se negava. Depois o que ele fez? Ele embriagou Urias. Fez o pobre coitado e fiel soldado se embriagar, fez ele, e mesmo assim Urias não fez, não foi para casa, não se deitou com sua mulher. Davi, não contente com tudo aquilo que ele faz, ele bola uma maneira de ter Urias na frente da batalha. Davi sabia que Urias era um soldado que não foge à luta. Davi sabia que Urias era bem capaz de dar o próprio peito como escudo pelos seus soldados. E foi o que aconteceu. E Davi arquitetou, e Urias foi para a linha de frente, e Davi foi cobrindo um pecado com outro, um pecado com outro. E quem assim age é como investir em um sistema de pirâmide. Uma hora a corrente quebra. E a corrente de Davi quebrou. Porque por mais que ele tenha conseguido ver Urias morto e agora poder finalmente casar com Batseba, o Espírito de Deus não deu sossego para ele. E ele não teve sossego. E é gozado que o mundo sabe disso. Espero que você não ouça, mas se você ler a letra de uma das músicas do cantor Leonardo, Coração Bandido. Coração bandido é o meu, que ama a minha esposa, mas se apaixona por outras mulheres. E a letra inteira da música é o compositor falando da angústia que é amar alguém, ser tentado por outras, e como ele diz na letra, beijar outras bocas e conviver com essa culpa. É gozado, o mundo sabe disso, o mundo canta isso. A consciência do ser humano acusa quando ele faz algo de errado. E o que a gente costuma fazer quando a gente peca? A gente cobre o pecado com outro pecado, com uma mentira, com um arranjo, com uma promiscuidade, com um jeitinho. Quando, na verdade, desde o início, Davi deveria ter seguido o conselho de João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo é a cura para o nosso pecado. Mas hoje eu quis ver com você sobre como nós podemos evitar cometer o pecado. O que Davi deveria ter feito? Davi, afinal, apesar de iníquo, não precisava ter transgredido. Davi poderia ter fugido da ocasião, não dado lugar à ocasião. Davi poderia ter combatido as promessas do pecado com as promessas de Deus. E mesmo assim, depois de pecado, de adulterado, depois de engravidado a mulher do outro, ele poderia ter chamado Natã desde o começo e dito: Natã, pequei contra Deus, contra Batseba, contra Urias, contra o meu exército, contra a minha nação, me arrependo. O que eu faço para resolver tudo isso agora? Mas não fez. E foi cobrindo o pecado com outro pecado. Então hoje à noite eu te digo, se você tem vivido com um pecado atormentando a sua alma, não viva cobrindo ele com outros. Confesse-o hoje mesmo e busque graça e força. Deus permitindo, domingo de manhã, nós vamos caminhar por esse salmo e vamos ver como foi que Davi foi dando respostas ao seu pecado. A forma correta de se sentir quando a gente peca. A forma correta de pensarmos quando a gente peca. A forma correta de nos voltarmos para Deus com arrependimento e fé. Deus permitindo, veremos isso domingo pela manhã, e é provável que eu entre por domingo à noite também, afinal esse é um salmo extremamente rico. Que Deus te abençoe e te dê graça para não dar ocasião ao pecado e para combater as promessas do pecado as promessas da palavra de Deus. E se você quiser aprender mais sobre como nos agarrar a promessas de Deus, venha sábado à noite, no encerramento do Congresso de Inverno. Sábado à noite nós vamos abrir para todo mundo, homens, mulheres. Eu vou falar sobre a vida de Susana Spurgeon. E eu vou dar uma dica de como nós podemos encontrar em Deus promessas para vencer o pecado. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora graça. Graça para nos fortalecer. Fortalecer-nos ao ponto de não querermos, de não arranjarmos, de não buscarmos ocasião para o pecado. Pecado é tão sutil que tantas vezes nos pegamos maquinando a próxima forma de pecar. Tudo porque não queremos ser pego em flagrante. Livra-nos de dar ocasião ao pecado. Dá-nos graça para encontrarmos promessas na tua palavra. Promessas que façam calar as promessas do pecado. Dá-nos graça. Graça sobre graça. E obrigado porque em Jesus nós temos a cura para a culpa do pecado. Se confessarmos nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar cada um deles. Porque Jesus foi e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe você com graça e paz.